Aqui há uma pergunta a respeito da humildade nos monastérios. Humildade é uma coisa muito delicada. Às vezes nós pensamos que estamos nos julgando pequenos por humildade, mas estamos nos julgando pequenos por orgulho. Humildade é algo que se tem que pedir muita luz sobre isso. Por exemplo, nós nos julgarmos incapazes para dar certos passos, isto não é humildade, isto é orgulho. Porque todos nós já sabemos, e as pessoas sabem no coração, que no ponto em que elas estão, elas podem caminhar. No ponto em que elas estão, elas podem buscar um outro estado. Se considerar incapaz é uma forma de orgulho. E isto nós temos que deixar bem claro nos nossos monastérios. Se uma pessoa faz parte de um monastério, aquele é o lugar dela e ali ela deve desenvolver. Ela não tem que se julgar incapaz de nada, porque nós somos aceitos assim como somos. Então a gente se julgar incapaz é um orgulho disfarçado. Nós temos que nos aceitar assim como somos. E não temos que nos catalogar, que nos julgar, porque há tarefa para todos, se nós quisermos realmente servir. Agora, aqui nos enviaram uma página com trechos de São João da Cruz. São trechos a respeito de imperfeições nas quais os principiantes caem, com respeito à ira. É muito interessante isto. Então, São João da Cruz diz o seguinte, que nós podemos nos habituar com os gostos espirituais, quando oramos, quando meditamos. Então, se chegamos a um certo grau de oração, se nos habituamos com a oração, começamos a sentir gosto naquilo. E muitos principiantes que começam a orar e que começam a refletir, que começam a estudar, começam a sentir gosto nisto. Esses gostos espirituais se tornam um vício. Esses gostos espirituais, pela oração, pelos trabalhos espirituais, isto termina, isto não é eterno. Porque um estado maduro, espiritual, não sente gosto em nada, em coisa alguma. Então, quando a gente começa a sentir gosto na oração, quando começa a sentir gosto na reflexão, precisa tomar cuidado com isto, porque isto acaba, isto termina, como todos os gostos terminam. E aí, quando o gosto termina, a pessoa fica descontente, a pessoa fica desanimada. Então, quando se começa a orar, quando se começa a habituar com o exercício espiritual, desconfie do gosto. Aquilo é para ser feito sem sentir gosto em nada, sem sentir nenhuma forma de satisfação. Enquanto a gente está sentindo satisfação no trabalho espiritual, a gente é um principiante, porque o trabalho espiritual não deve dar nenhuma satisfação. Quando a gente sente satisfação, é sinal que dali a pouco vai sentir insatisfação. E aí começam os problemas, porque a pessoa se sentir a satisfação é porque ela é imatura. Então, no trabalho espiritual, nós estamos neutros, sempre como uma folha em branco. E São João da Cruz diz que quando acaba o sabor e o gosto pelas coisas espirituais, nós nos sentimos naturalmente desabrigados e ficamos mal-humorados. Sabe que São João da Cruz era muito mais do que um psicólogo, né? Ele conhecia a alma, conhecia a mônada. Então, quando nós vamos não sentindo mais gosto, nós ficamos mal-humorados. E isto são pessoas que estão no caminho espiritual já há algum tempo. E ele diz que se isto prossegue, se a pessoa não se dá conta e se a pessoa não percebe que no caminho espiritual não se tem que sentir gosto de nada, de coisa alguma, não tem que sentir satisfação, nem segurança, isso é tudo coisa para principiante. Caminho espiritual é um caminho livre. Você segue e mais nada. Então ali nós ficamos mal-humorados, porque este gosto termina. E por isso, diz ele, se encolerizam com muita facilidade por qualquer ninharia e chegam até a ficar intratáveis. Vocês já viram, não, pessoas espirituais que fazem o caminho, que oram, que são muito disciplinadas, de repente começam a ficar intratáveis. É por isso. Porque deixaram de sentir gosto e faziam o caminho espiritual por distração. E ele diz que isto sucede muitas vezes após termos gozado de muito recolhimento e após termos gozado de muita satisfação na oração. Então atenção em os grupos de oração, que oração não é para deixar ninguém satisfeito, oração é outra coisa. Enquanto a oração está trazendo consolo, satisfação, isso tudo o indivíduo está principiando. E ele não viu ainda do que se trata. Vocês sabem que São João da Cruz é muito pouco lido, sempre foi, porque ele fala umas verdades meio duras. Ele diz que quando se acaba aquele gosto e aquele sabor, fica um humor desgostoso e contrariado, como uma criança que é tirada do peito da mãe, enquanto estava mamando. E ele diz que estas coisas são próprias da natureza humana, que a gente não deve se preocupar com estas coisas. Isto faz parte da natureza humana. O importante é que nós, na nossa essência, não participemos dessas coisas. Veja, aqui é muito delicado isto. Nós temos que reconhecer quando estamos passando por alguma coisa que é da natureza humana, não é nosso. Bem, aqui já subentende que nós estamos nos considerando uma alma, não? Que nós estamos nos considerando um espírito. Então olhamos para o que está acontecendo para nós, olhamos até para aquilo que estamos sentindo e dizemos, isso aqui é da natureza humana, isto não é meu. Porque parece que a natureza humana vai assim até o fim. É que aqueles que avançam, aqueles que são mais evoluídos, sabem muito bem o que está se passando com ele, de verdade, e o que faz parte da natureza humana. Porque a gente está em corpos, a gente está nesta terra, a gente é humano até o fim. Não acaba isto, não. O que a gente precisa aprender a separar é aquilo que acontece conosco como humanidade daquilo que realmente está acontecendo conosco. Aqui é que precisa chegar, nesta fineza. E isto é um grau de oração, isto é um grau de exercício, não? Que nós precisamos conhecer e precisamos saber lidar com ele. Então, o que quer que a gente esteja sentindo, o que quer que esteja se passando conosco, se é da natureza humana, tenha paciência. Agora, contanto que a alma, ou que você, na sua essência, não se deixe dominar por isso. Não há culpa nenhuma nisso. Há só imperfeição. Nós temos que reconhecer a nossa imperfeição humana. E não temos que nos preocupar com isto. Porque há muitas coisas que podemos corrigir, há muitas coisas que podemos melhorar, há muitas coisas que podemos purificar, mas não podemos deixar de ser humanos enquanto não temos iniciações superiores. Então, não tem que ter nenhum sentimento de inferioridade por coisas que estão se passando com você, na sua mente, com seus corpos, porque isso é da natureza humana. E só quem é hipócrita se diz perfeito, diz que não tem essas coisas. Mas o importante é que isso não nos domine. O importante é que a nossa alma não esteja envolvida com isso. Então, não há razão para a culpa. O que precisamos é reconhecer a nossa imperfeição e isso vai ser purificado por um processo interior que ele chama de noite escura. Mas nem todos passaram pela noite escura. Noite escura é um processo para a gente muito adiantada. E é na noite escura que essas coisas vão acabar. Isto é na noite escura que o indivíduo vai se sentir num certo estado. E aí quando ele volta da noite escura, ele acha normal todas as suas imperfeições. Aqueles que oram verdadeiramente, aqueles que se dedicam realmente à oração, vão chegar nestas coisas obrigatoriamente. Então, quando evolui um processo de oração, quando evolui um processo de interiorização, isto não quer dizer que a gente vai ficando perfeito, que vai ficando santo, não. Isto quer dizer que você vai separar muito bem aquilo que são estas coisas, essas imperfeições humanas, de você. E aqui é que está o equilíbrio em tudo isto. Então, todos estão sabendo destas coisas e, quando orarem de verdade, vão começar a entrar nestas crises. Então, os sentimentos da natureza existem e a alma não deve participar disso. Nós não devemos participar destas coisas. Devemos olhar para nós e dizer, é assim mesmo. E continua, prossiga. O importante é não se entregar àquilo. Agora, outro ponto que ele diz é o seguinte, que aqueles que chegam neste ponto caem numa outra espécie de ira espiritual. Porque esses principiantes ficam bem nervosos, estes do início, porque são imperfeitos, imagina. E o outro cai mesmo numa ira ainda mais forte. Se irritam contra os vícios. Os vícios estão nas células, os vícios vêm por hereditariedade, os vícios nós herdamos pelo código genético. Então, se a minha avó tinha um vício, de repente aquele vício emerge em mim e eu tenho que olhar isto da mesma forma. É só não se deixar levar por aquele vício, não se deixar levar por aquilo que está constatando. E aqui também há pessoas que ficam zangadas com isso. Ficam zangadas com isto e que começam depois a maltratar os outros, começam depois a tratar os outros mal. Isto, gente que ora, hein? Gente que faz o caminho. E parece que nos monastérios se vê muito isto, mas lá essas coisas se sabem de cor. Então, e tem sempre um que alerta, digo, olha, cuidado. Cuidado aqui, não. Com estas coisas aqui dentro, não. Não é? Então, chegam a ter ímpetos de repreender os outros, até com maus modos. E algumas vezes fazem como se eles fossem os donos da verdade. E isso é uma forma de estar descontente consigo mesmo, isso é uma forma de não estar satisfeitos com a própria imperfeição. E ele chama isto de falta de mansidão espiritual. Porque parece que no caminho espiritual tem que se chegar à mansidão. E mansidão não é aceitar tudo. Mansidão é isto, é não ficar irritado consigo, não ficar irritado com a própria imperfeição. Isto é mansidão para quem já está mais desperto nestas coisas. Há também, diz ele, diversos que, se vendo imperfeitos, zangam-se consigo mesmos com uma impaciência pouco humilde. E chega a ser tão grande esta impaciência quanto as suas imperfeições, que querem ficar santos. Então eles ficam tão impacientes que querem ficar santos. Como se a gente pudesse ficar santo de repente, não? É uma ilusão. Uma vida, não sei se dá para ficar santo. Como se quisessem ficar santos em um dia. E assim, há muitas almas que prometem muito, fazem grandes propósitos, mas como não são humildes, nem desconfiam de que quanto mais se propõe, mais vão ficando insatisfeitas e irritadas. Nós não teríamos que nos propor nada. Nós teríamos que caminhar e basta, percebe? Teríamos que sentir nada, coisa nenhuma. Isto é para principiante que quer confirmações, que quer perguntar, quer respostas. Nós temos que caminhar e pronto, nada mais. Estes, diz ele, não tem paciência para esperar que Deus lhes dê a graça. Porque nós trabalhamos muito, mas não somos nós que resolvemos as coisas. Nós podemos trabalhar à vontade, podemos trabalhar com perfeição. Mas a evolução mesmo se dá por um processo que vem do alto. A evolução se dá por um processo superior, dentro de uma lei superior. Então, não tem paciência para esperar que Deus lhes dê a graça. Só que essa graça vem quando nós estivermos realmente prontos, preparados. Quando já estivermos não mais pensando que fazemos o caminho. Tem gente que pensa que faz o caminho. São os principiantes. Porque a uma certa altura, nós somos o caminho. O caminho somos nós. Não tem que sentir nada. Não tem que fazer caminho nenhum. Nós nos tornamos o caminho quando estamos realmente preparados. Aí ninguém mais diz eu faço o caminho. Jamais um verdadeiro santo disse eu faço o caminho. O caminho é ele é o caminho. Não tem mais separação, não tem mais divisão nisso. E ele diz, este modo de proceder é também contrário à mansidão espiritual. Então quando você diz eu faço o caminho, você está muito bravo, não sabe. Porque se você fosse o caminho, você já seria manso. Você não teria nenhum problema desse tipo mais. Agora, só poderá ser totalmente remediado pela purificação da noite escura. Bom, aqui ele está preparando as pessoas, as almas, para a noite escura. E muitas pessoas se perguntam o que é essa noite escura, para que esta noite escura, não? Noite escura é ali que você vai perceber tudo isso. Lá na noite escura que você vai ficar depurado. Então, parece que a noite escura é uma coisa muito trágica, uma coisa muito desagradável. Aquilo é a depuração. E quem está dentro da noite escura pode estranhar um pouco quando aquilo começa. Mas depois é aquilo mesmo. Não tem outra coisa, senão a noite escura. E existem, no entanto, pessoas que em seu desejo de progresso espiritual andam com muito mais paciência do que é necessário. Aqui já vai. Percebe como isso é sutil, não é? Então, isto é assim. Agora, cuidado para isto não virar um quietismo, né? Para isto não virar um motivo para você não fazer mais nada. Então, aqui está tudo muito claro. Aqui houve uma anotação com respeito a um novo estado sobre a Terra. Um estado espiritual, um estado imaterial, um estado de consciência que deve se implantar na Terra. Então nós temos toda essa psicologia espiritual, mas isso tudo vai cair quando na Terra se implantar um certo estado imaterial de consciência. E nós não sabemos quando isso será. Pode ser que não seja para os nossos dias de encarnado, como não será. E nem sabemos se será nesta Terra física, ou se será numa vida intraterrena, que nós vamos viver isto. Mas nós não temos que ter pressa, não temos que ter ansiedade, não temos que fazer diferença entre um plano de consciência e outro. Então, quando se diz que vai se instalar um estado de consciência imaterial sobre a Terra, nós recebemos isto e vamos caminhando. Aqui se diz que esse novo estado de consciência, esse estado de consciência sobre a Terra, que isso é um estado de consciência que faz parte do aspecto feminino da divindade. Tanto assim que cada vez que esse aspecto feminino da divindade se fez visível, vocês sabem, né, de diferentes aparições desse aspecto feminino em todo o planeta. E cada vez que esse aspecto feminino aparece, parece que é sempre a mesma figura, mas não é, não. Cada vez que essa figura aparece, ela está trazendo um outro grau de percepção, um outro grau de estado espiritual. Então diz aqui, com cada aparição e com cada acontecimento deste, se manifesta um tipo da energia feminina, desta energia muito pura. E que cada aparição destas que houve no mundo inteiro, inclusive em Fátima, em Lourdes, em tantas outras, não. Cada aparição desta foram expressões vivas de diferentes atributos. Mas nós estamos ali muito envolvidos com as aparições, não? Tomamos isto quase como um cinema e não percebemos que é sempre a mesma figura, mas que não é igual, não. E que cada vez que ela aparece, ela está trazendo um novo atributo. E essa figura tende a ficar cada vez mais presente à medida que a Terra for se sutilizando e à medida que nós formos também ficando mais puros. E esses diversos atributos influenciaram muito a humanidade. Embora as pessoas tenham estas coisas como aparições e reconheçam isto como uma curiosidade, como uma coisa de fé, isto é muito mais do que isto. Porque quando algo se faz visível, aquilo está transformando o éter terrestre. E a figura que aparece em Lourdes, em Fátima, em Medjugorje ou em todas as partes do mundo que possa aparecer, parece a mesma, mas não é. Cada vez ela está trazendo um atributo, cada vez ela está dando um impulso, cada vez esta energia feminina está mostrando um lado seu. Uma vez, Shri Aurobindo escreveu um livro chamado A Mãe e deu ali os aspectos da mãe que ele conhecia. Mas aquilo, a mãe nunca está esgotada. Esta energia feminina não se esgota, é infinita. E à medida que nós a vamos recebendo e que nos deixamos purificar, nos deixamos elevar, nós vamos recebendo outros impulsos, novos impulsos. E por isso, isto é sempre novo. E neste momento, esse aspecto feminino da divindade está preparando o planeta para a sua transição. Porque nós já sabemos que à medida que formos nos aproximando da transição física do planeta, à medida que formos nos aproximando das transformações mais palpáveis, sabemos que a hierarquia espiritual do planeta deve se afastar para cuidar dos assuntos de longe, porque é incompatível a vibração da hierarquia com a vibração que vai se instalar aqui. Porém, esse aspecto feminino da divindade, isto faz parte do planeta. Então, isto é a única coisa que não vai se afastar. Nós também temos esse aspecto feminino. Todos nós temos o aspecto feminino da divindade. E temos que buscar uma identificação com estas coisas. Então, nós estamos sendo chamados para nos tornarmos mais sutis com respeito a todas essas práticas. Nos tornarmos mais sutis, irmos percebendo em nós estas práticas, porque, assim como em cada aparição, isto traz um atributo diferente, agora na transição planetária, esses atributos estarão todos presentes. Todos presentes, e nós então, misticamente, não? Ou internamente, interiormente, vamos estar nesse manto. Vocês já ouviram falar, né, no manto da Virgem, no manto de Maíndra? Isso são termos simbólicos, mas esse manto é esse conjunto de atributos, é esse conjunto de qualidades, de realidades em diferentes níveis, em diferentes planos. Este é o manto desta Mãe do Mundo. Para começar, chamam de Mãe do Mundo e depois que vem coberta com o manto. Isto tudo é simbólico. Isto tudo é simbólico e são todos esses atributos que formam este manto, por falta de outra palavra, que formam esse estado com o qual todos nós podemos estar seguros, podemos estar familiarizados com ele. Então, cada virgem, chamemos de virgem, não? Aquilo que aparece, porque para alguns, em muitos momentos, apareceu como se fosse Maria. Então, cada vez que isto aparece, revela um atributo, sendo que todos os atributos já estão muito introduzidos nesta Terra. E aqui dá alguns atributos que nós teríamos que reconhecer, teríamos que nos identificar com eles, que é para começarmos a senti-los, porque isso está no planeta de uma certa forma. Por exemplo, a paz é um atributo, a paz. A redenção é outro atributo. A caridade é outro atributo. O perdão é outro atributo. A humildade é outro atributo. E a transformação é outro atributo. Então, isto tudo está disponível para nós. Isto tudo faz parte deste manto que está sobre nós todos. Então, vamos repetir. A cada uma das aparições se foi construindo o manto da Mãe do Mundo. E cada virgem que aparecia, cada aparição, trazia o atributo necessário para aquele momento. Esses atributos não foram jogados assim. Eram os atributos necessários para cada momento. E nós sabemos que a humanidade respondeu muito pouco, né, por tudo isso. Respondeu muito pouco, mas nem por isso esse aspecto feminino da divindade se afastou, mesmo porque o planeta, o mundo vive dele. Sem esta coisa universal, sem esta feminilidade cósmica, que seria deste planeta? Não teria vida. Então, cada aparição trouxe o atributo necessário para aquele momento. Quando será? Não que ele falou da paz pela primeira vez. Não sei, porque nós não demos conta. Tanto assim que não conseguimos viver em paz. Todos nós podíamos viver em paz. Isto é um atributo que existe nesse planeta. Embora este planeta pouco esteja em paz, aqui existe a possibilidade de paz. Existe esta possibilidade. Como existe a possibilidade de redenção. Isto é, existe a possibilidade de você fazer o contrário do que fez quando errou, quando se desencaminhou. Existe a possibilidade de fazer o contrário. Isto existe aqui. Então, paz, redenção, isto é coisa que já fazem parte da nossa vida, faz parte da vida do planeta. Estamos vendo que este planeta está se preparando para alguma coisa, não? Porque a Terra não tem condições de ficar mais como está. Então, o planeta está se preparando para muitas coisas. Então, do planeta já fazem parte muitos estados que nós, habituados que estamos com o planeta primitivo, com o planeta que conhecemos em outras vidas, ou com certos aspectos do planeta que ainda não estão iniciados, que ainda não estão superados, que ainda não estão dissolvidos, não? Nós não chegamos a ver isto que já está. Aqui existe a possibilidade de paz, existe a possibilidade de redenção individual. Digamos individual, porque a humanidade, a caridade quer dizer, aqui existe a possibilidade de você conhecer um outro profundamente, e conhecendo o outro profundamente, poder finalmente ajudá-lo, poder finalmente colaborar com ele. Porque sem a caridade, isto é, sem conhecer o outro profundamente, como que você vai ajudá-lo? Você pensando que está ajudando, você pode estar prejudicando, você pode estar atrapalhando, você pode estar impedindo que um processo kármico, por exemplo, se dê ali. Então é preciso muita caridade, é preciso muito conhecimento interior do outro. Isto já é possível nesta Terra. Isso está implantado por esta feminilidade da divindade. O perdão. Perdão, que é outra coisa difícil da gente exercer, não? Perdão é muito difícil. E quando a gente conseguiu perdoar todo mundo, agora falta perdoar a si mesmo. Porque quando a gente sente a própria imperfeição, a gente não se perdoa. Principalmente quando a gente é ambicioso espiritualmente, quer ser perfeito logo, quer ser santo, quer ser bom, quer ser reconhecido como gente boa. Tudo isto a gente não perdoa na gente. Então, esse perdão para nós mesmos, porque nós temos que nos perdoar para aprender a perdoar os outros. Antes da gente se perdoar, não se perdoa ninguém. E quem é que se julga não necessitado de perdão? Todos nós sabemos o quanto erramos, né? Todos nós sabemos quantas coisas fazemos e que não estão de acordo com a nossa consciência. Não estão à altura da nossa consciência, mas as células falam mais, né? Esse lado material fala muito. E nós temos dificuldade em nos perdoar. E já vimos que este lado é um lado das células também, que não é nosso. Então, mesmo que a gente não consiga se controlar, ou mesmo que a gente só perceba uma coisa depois que fez, primeira coisa é se perdoar, mas se perdoar logo, porque senão há uma complicação aí que depois nós não podemos estar quietos, não sob esse manto, não podemos estar quietos dentro dessa feminilidade, não, que está aí reconhecível para ser realmente exercida e vivida. E depois humildade e transformação. Humildade, já vimos, não, que toda essa rebelião contra si mesmo, esta insatisfação contra si mesmo, esta constatação do quão imperfeitos somos, não, que isto tudo é natural, isto tudo é da natureza humana, nós não temos que nos envolver com isto. Você não está conseguindo, não está acontecendo, desde que você esteja caminhando, você olhe para isso e vá adiante, que isto vai se modificando, isso vai se transformando. E a transformação faz parte de tudo isto. Então, isto são aspectos dessa feminilidade, e nós temos que nos familiarizar com estas coisas, porque estamos em pleno aspecto feminino do planeta, pleno aspecto feminino da manifestação. Vamos entrar dentro deste planeta em um processo de energia feminina mesmo, que não tem nada a ver com sexo físico, nem com corpo físico deste ou daquele sexo, mas é algo que está em todos nós e que nós temos que estar caminhando muito simplesmente por tudo isto. E parece que esta energia feminina é simples, não é complicada. As mulheres podem ser muito complicadas, as mulheres, mas não... não a divindade feminina. Esta é simples. Então vejam quanto as mulheres têm que caminhar. As mulheres, nós todos, porque uma encarnação somos homens, outra encarnação somos mulheres. Então a gente nem sabe como é que está direito, não? Porque vem de muitas encarnações femininas. De repente cai numa masculina, custa para habituar. Ou o contrário, muitas encarnações masculinas, de repente cai numa feminina, custa para se habituar, não? Mas aqui não tem isto. Essa feminilidade é para todos. Isto faz parte do manto desta energia feminina cósmica para agora. Então, é preciso acabar com estas coisas de homem, de mulher, de feminino, de masculino. É preciso acabar com estas coisas, porque sempre ficamos no plano mental. No nosso nível espiritual, isso está num outro ponto. No nosso nível monádico, isso também está num outro ponto. Nós, como mônadas, lidamos com o aspecto masculino, com o aspecto feminino, com a maior simplicidade. Mas, da mônada para baixo, você sabe como é. Então, não há tempo mais para essa separatividade. Porque isso é uma separatividade. Você se separar de uma simplicidade que está na sua essência, já está no seu ser, está no seu caminho, está neste mundo, está neste planeta. E isto é a consciência do manto da mãe do mundo, segundo a comunicação. E que se deve viver nesta terra conscientemente. E que isto é o início, isto é o princípio do reino do Espírito. Tem muita gente que se pergunta, mas o que será que quer viver o espírito nesta terra? Depende da época, depende de como você está, depende do seu nível de consciência. Hoje, viver o espírito é esta simplicidade, é encontrar a simplicidade nestas coisas. Isto é hoje viver o espírito. E está nos convidando a, no nosso processo de oração, na nossa prática de oração, encontrarmos esta abertura, encontrarmos esta porta, porque aí entramos por esta porta, aí muda completamente o nosso estado. Veja como é importante orar sem pedir nada, a gente orar não para a própria satisfação, porque não encontramos esta porta, a porta da simplicidade, e que a oração pode dar. Ela diz que essa simplicidade, quando a gente pensa nela, ela já está. Então aqui, praticamente, estamos todos numa grande simplicidade. Vocês não deixem a mente entrar nisto que já complica. Deixem a mente lá atrás, porque aqui já está esta simplicidade instalada. Agora, ai de quem a mente se coloca aí, aí pronto. Então, diz, eu sou esse manto que possibilita toda essa experiência e dentro desse manto tudo pode acontecer. Nesta porta tudo pode acontecer. Vocês perceberam que em cada partilha, a gente quando se dá conta está falando de oração. E isto é muito interessante porque para a gente não se cristalizar num trabalho de oração. Para a gente não se cristalizar, para a gente não se habituar com um certo trabalho de oração. Porque a oração te coloca diante de portas, a oração te coloca diante de outras possibilidades. Por isso é importante estar orando conscientemente, estar orando realmente, não? Não estar orando por obrigação. Porque ouviu dizer que precisa de oração, que o planeta precisa de oração. Sim, isso tudo é verdade, mas você não está orando por nada disto. Você está orando porque está orando. Tem que chegar numa simplicidade nisto, para dentro da oração, dentro do trabalho de oração, ir reconhecendo estas portas. E essas almas, ou esses seres orantes que entram por uma porta dessa, pela porta da simplicidade, essas almas atraem muitas outras. Então aqui surge um trabalho da oração desconhecido para nós. Porque nós estamos orando para nada, estamos orando porque estamos orando, e é aí que a oração trabalha mais. Só que não acontece no nosso consciente isto. Isto acontece num mundo desconhecido, isto acontece num plano desconhecido para nós. Então a oração é sempre misteriosa. Como o caminho é sempre misterioso. Quem de vocês sabe o dia que vai desencarnar? Quem de vocês sabe quantas vidas já tiveram sobre a Terra? Quem de vocês sabe quantas vidas ainda vão ter? Então não sabemos nada. Sabemos coisa alguma. Então, isto nos ajuda a fazer este caminho, simplesmente. Porque não sabemos nada. Quem está realmente no caminho, nada sabe. Sabe nada dessas coisas. É muito simples isto tudo. Isto é muita energia desse manto. É muita energia desta feminilidade cósmica. Dessa feminilidade que hoje está no planeta implantada. Agora, é tão simples isso que nem cogita a esta altura sobre o destino do planeta. O planeta tem tantos níveis, o planeta tem tantas civilizações, quem nos dirá onde isto é mais perfeito, onde isto existe? Enfim, como hoje nós já estamos sabendo de muitas coisas, só que cada vez vemos que nada sabemos, não? Então, isso nos ajuda a caminhar e basta. Não tem mais nada além de caminhar. Não tem mais nada. É só caminhar. E aqueles que oram formalmente, aqueles que oram mentalmente, é só orar. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem motivo para orar. Não tem motivo para viver. Vocês acreditam que não tem motivo para viver? Porque se um de vocês tem algum motivo para viver, peça purificação, porque isso é uma das maiores ilusões que nós podemos ter. Bom, então se você tem motivo para viver, esqueça disso. Esqueça, porque isso está te atrapalhando. Isso está te atrapalhando a vida. É se pôr no caminho e andar, só. Tem mais nada. E aqui diz: sejam simples como os pássaros e humildes como aquele fio d'água que flui sem saber para que ele vai ser necessário. Vocês acham que a água sabe para que ela vai ser necessária? No entanto, ela flui. Ela flui e vai lá onde precisam de água. E é assim que nós teríamos que ser. Teríamos que ser simples. Vamos ver se isto reflete no nosso comportamento, não? Que é para que o caminho fique mais livre, o caminho fique mais pacífico. Vamos aceitar que existe a possibilidade de paz, mas com a fogueira que cada um é lá dentro de si. Isto tem que começar, isto tem que ter um início, isto tem que ter um ponto de partida. Isso está pronto para nós, isto já existe, isso é possível. Mas cuidado com a mente, cuidado com a mente. A mente é só para ordenar certas coisas, para usar para coisas materiais, mas para essas coisas espirituais, cuidado com a mente a esta altura. A não ser que a gente fique com aqueles aspectos mais concretos de tudo isso, que também não deixa de ser um trabalho. Mas hoje as coisas estão indo muito rápidas. Então hoje nós podemos estar num processo concreto e daqui a poucos minutos podemos estar em outro ponto. A mente é que diz que vai demorar, a mente é que diz que somos muito imperfeitos, a mente é que diz que está tudo muito complicado, a mente é que fica colocando a situação kármica. Olha, tudo isso está num plano que não tem nada a ver com estas coisas. Mas nós precisávamos nos conectar com esse plano. Teríamos que sentir o toque deste plano. Aí as coisas vão mudar muito rapidamente, mas muito rapidamente mesmo, com um dinamismo que nós não temos ideia.